Estamos ao vivo!
Ei, estamos no ar!
Finalmente!
Até que enfim, até que enfim, até que enfim!
Saiu o nosso projeto que a gente tanto sonhava.
Verdade, a gente queria sempre fazer um projeto juntos, não sabia o quê, né?
A gente já pensou em canal, em programa, e aí?
YouTube, pensamos
YouTube.
até no programa, fazer um programa juntos mesmo, mas essa ideia do YouTube foi ideia do Beto e o meu genro. E esposo da Fernanda. E foi uma ideia muito legal, porque não vamos fazer. A gente vai falar de medicina, lógico, nós somos médicos, somos conhecidos
Mas não
como
é o
médicos,
foco.
mas não é o foco.
Não é o
A gente
nosso.
quer. Você está me tirando aqui do. Devo colocar aqui. Mas a gente quer falar sobre nossas vidas, nós queremos falar
Sobre
sobre
trajetórias, sobre
trajetórias,
experiência, sobre
experiências,
vida, né, pai?
sobre
A gente quer falar
vida
sobre
e
vida.
sobre medicina, quer dizer, é a coisa que a gente mais gosta, não tem jeito
Mas o
você
foco
separar
aqui não é
isso.
falar sobre doença.
Não, de jeito
O
nenhum.
nosso foco é falar sobre trajetórias, sobre experiências, que isso vai refletir na nossa
Sem dúvida.
saúde.
Nós já temos mais de 15 convidados confirmados,
Já
né?
gravamos alguns episódios.
Nós, toda segunda-feira, às
Isso.
19 horas, então,
Eles vão
a
ao
gente
ar.
vai para o ar. E são episódios muito legais, com pessoas muito legais,
Que
sabe,
tem algo a agregar, que
tem
tem algo a
vivência,
acrescentar.
tem algo muito grande a
Eu
acrescentar.
estou muito feliz
Que
com o
bom,
nosso
que bom. Né?
projeto.
Eu também estou muito feliz,
Muito,
porque é
muito.
uma coisa diferente. A gente, lógico, a gente tem que falar sobre saúde. Eu acho que é fundamental. Sempre gostei de ter um canal aberto para
Para passar
todas as nossas,
informação.
para passar informação, coisas
É isso.
novas que acontecem e sem aquela coisa engessada, né, da televisão. A televisão é muito engessada. Eles têm horário, eles têm propaganda, eles têm que sobreviver, não tem jeito,
Não, e
mas.
aí, a ideia aqui é a gente mostrar o outro lado, que muitas vezes os nossos pacientes, quem acompanha a gente aqui no Instagram, não conhece.
É verdade.
O lado pessoal,
É verdade, é
né?
verdade.
Esse é o mais importante. A gente quer convidar todo mundo que está nos assistindo para acompanhar o nosso Instagram, arroba podcast, JB Podcast. E quem estiver assistindo a gente agora, marcar. Então, marca o arroba, que a gente quer ver todo mundo que está assistindo e compartilhar aqui. Pai, você pensava, você imaginava algum momento da sua vida, da sua carreira, ter um podcast?
Bom,
Você
não.
nem sabia o que era
Nem
podcast.
sabia o que era podcast para
Nem
começar.
existia,
Nem
né?
existia. Isso, o podcast começou há muito pouco tempo. Podcast, eu comecei a assistir alguns podcasts muito legais, muito interessantes, e de pessoas muito interessantes. Então, é uma responsabilidade, vamos dizer assim. Eu já tive oportunidade de ter um programa na Rede Mulher. Um programa destinado à saúde feminina, e eu que era o âncora do programa. Então, tinha alguns convidados, respondia muitas perguntas
De
de
saúde.
telespectadores sobre saúde, e eu gostava muito da interação com as pessoas que estavam do outro lado na televisão. Isso eu, sabe, eu curtia muito. E as pessoas me perguntavam: você não tem medo disso? Quer dizer, a pessoa no ar. Falar alguma besteira, perguntar alguma coisa, eu falei: não, é o que eu faço no consultório todo
É.
dia. A pessoa pode estar na minha
É
frente e
isso.
falar qualquer coisa, nada vai
E
me
você
ofender.
sempre se comunicou muito bem, né?
Eu acho
Quando
que.
que você começou?
Então, eu gostava muito de dar aula. Eu gostava muito de dar aula. Então, eu comecei dando aula para os internos. Eu fiz residência, aquele período que a gente passa
Da
no hospital
especialização,
da
né?
especialização durante 3 anos. Eu dava aula para os sextonistas, dava aula para os
Então você já
quintonistas, que ficava
gostava
com a gente, eu já
de
gostava.
ensinar.
Aí, eu fui convidado para dar aula em Taubaté. Taubaté, eu fui convidado para ser professor de ginecologia lá em Taubaté. Não ser o professor responsável, não, para ser o
Para
professor
ajudar.
assistente. Para ajudar. E aí, o meu colega, que era o professor que me convidou, ele acabou saindo e eu falei: bom, então também vou sair, porque você que me convidou. Ele falou: não, de maneira nenhuma. Domingos Pet, o nome dele. Um querido, um professor muito
E
querido.
aí você ficou.
E aí ele falou assim: não, você fica, não tem cabimento você sair, você está indo tão bem e as pessoas gostam de você. Se você tiver interesse, você fica. E eu fiquei. E aí fiquei como responsável do serviço. Então, foi...
Quantos anos você tinha nisso?
Poxa, eu tinha 28, 29 anos, era meu muito Deus. Jovem. Eu estava no terceiro ano da residência, mas eu já estava fazendo doutorado aqui na USP e viajava toda quarta-feira. Às vezes dormia lá, ficava até quinta-feira, ficava com os residentes.
Já tinha casado com a mamãe?
Já tinha casado.
Tá.
E muitas vezes a gente de lá, eu dava aula.
Ela conta até que ela ficava lá nas provas.
Exatamente.
Ela deixava todo mundo colar.
Olha só.
Então começou daí.
Então começou daí.
Se comunicar.
Então, aí mais ou menos, eu estava mais ou menos já com 32 anos, já estava aqui no consultório, e aí eu recebi um telefone do Hospital Albert Einstein dizendo o seguinte: olha, tem uma emissora de televisão querendo um médico para participar de um programa que está começando agora, um programa feminino, para responder perguntas sobre saúde feminina. O programa chamava
Note a Note. Só para a gente se situar no tempo, isso foi quando? 32 anos? Ou foi um pouco mais?
Não, 32 anos. Então eu tinha, vamos dizer, foi uns 30 anos atrás. Foi mais ou menos em 1984. 84 não. 85, 86. Foi mais ou menos nos anos 90.
Tá.
91, 92, por aí.
Mas era uma época que ninguém ia na televisão.
Ninguém.
De medicina.
Ninguém ia na televisão.
Era
o Drauzio. O Jairo Bauer tinha um programa de televisão na MTV, né, extinta MTV. Acho que não existe mais MTV.
Acho que não.
Tinha o Drauzio, que também ele falava algumas vezes. E eu que tinha sido convidado. Sua mãe não queria. Sua mãe achava um risco muito grande. Falava assim, não pega bem.
Muita exposição. Mas não era bem visto pelos colegas.
Não era bem visto pelos colegas.
Disso.
Era uma coisa meio...
Eu era
meio
pequena, mas eu lembro.
Charlatanismo.
Das marqueteiro.
Marqueteiro, exatamente.
E mas como mudou isso,
Mas eu procurava sempre transmitir informação. Eu nunca quis, com o intuito de fazer propaganda de uma coisa,
atenção,
de ser
atenção.
Não.
De vaidade, não era por aí.
Era realmente para difundir
conhecimento.
Porque não tinha internet, as pessoas não tinham facilidade
social,
a esse conhecimento que se tem hoje.
Google.
Não tinha nada. Então, por exemplo, eu encontrava às vezes funcionárias no hospital e falava assim, doutor, muito obrigada, aquelas faxineiras, né? Eu falava assim, doutor, muito obrigado, porque eu tive um diagnóstico de mioma e pediram para eu voltar para operar na semana seguinte. O que é mioma? Não sabia o que era mioma. E isso que eu falava, olha, mioma é um tumor benigno, mais frequente da genitália.
Preço.
Então,
você consolar, né,
as mulheres
que não têm acesso à assistência.
E coisas básicas de higiene íntima. Coisas básicas de perigo. Então, por exemplo, um nódulo de mama, procura logo o seu médico. Irregularidade menstrual, um DIU, dispositivo uterino. Pílula anticoncepcional, como é que se toma. E aí, tinha mulher que tomava pílula só quando tinha relação. Então, coisas básicas e simples.
Sim.
E era um programa que estava começando, a apresentadora era a Ana Maria Braga, estava começando também na televisão, e tinha um tempo enorme, a gente ficava a tarde inteira no ar. E eu, o quadro de saúde feminina, durava uma hora e meia. Então...
E o que você fazia com o consultório?
Ah, cancelava, né? Passava para amanhã, passava para mais tarde.
E tinha um pouco mais de flexibilidade, ou não? Nessa época o consultório já estava bombando?
Já estava bombando, não tinha tanta flexibilidade.
Mas você acha que o fato de você começar a ir na TV, isso não refletiu positivamente também no consultório? Não aumentou
sem dúvida,
muito?
Sem dúvida, porque as pessoas começavam a me conhecer. O que faz hoje a mídia social, por exemplo, você fala assim, olha, eu vou te indicar uma médica ginecologista, a doutora Débora. Ela vai falar, como é que é o nome dela? Espera aí que eu vou ver aqui. E já entra no Instagram, já começa a te seguir, já começa a te conhecer. Depois de 3 meses, em média, que aí ela começa um namoro.
Ela fica te namorando, exatamente.
Então isso facilitava na televisão, porque as pessoas me conheciam, já me acompanhavam.
Era a
rede social da época. Era a rede social da época, exatamente. Então, isso foi durante muito tempo. Acabei indo para a Globo, no Bem-Estar da Globo. Foi um programa sensacional, curti muito fazer, junto com a Mariana.
E você sabe que, na minha opinião, né, o Bem-Estar, ele mudou um pouco essa visão dos médicos em relação à questão de ir na televisão.
Foi, realmente.
Porque passou a ser uma coisa que os médicos queriam ir.
Exato.
Médicos super renomados, médicos com uma formação maravilhosa, eram convidados e iam, e eu acho que, foi, claro, né, também evoluíram, né?
Sempre, Débora, é muita postura, sabe? Você tem que ter postura. Quer dizer, você sempre tem que ter postura. Uma coisa que me marcou muito, quando eu fui num congresso de ginecologia lá dos Estados Unidos, em Miami, e eu vi aqueles médicos chegando, aqueles ginecologistas chegando, todos bacanas, de terno, de gravata, sabe? Caras sérios, professores. Aquilo me marcou muito. Nessa época, a gente só andava de branco, os médicos só andavam de branco. E quando eu voltei, eu falei assim, eu vou começar a usar gravata. E comecei a usar gravata.
E foi muito criticado.
Muito,
né?
Criticado. Meus amigos falaram, mas o que é isso? Vai fazer exame de fezes, exame de próstata? Por isso que você está assim tão chique? Quer dizer, e hoje todo mundo anda de gravata. Eu acho que é isso mesmo.
Lógico, precisa ter postura. Pai, vamos encerrar a live e convidar todo mundo para assistir a gente agora a partir do canal do YouTube.
Então tá bom. Como é que a gente desliga? Tchau, pessoal.
O link tá na bio, hein?
Espero vocês, então, agora no YouTube. Tchau.
Boa.
E foi isso, quer dizer, foi devagar, que você... como é que a gente faz para compartilhar o vídeo?
Não precisa.
Não precisa? Não. Excluir o vídeo?
Isso.
Pronto.
Foi só para todo mundo...
Descartar. É importante a gente estar aprendendo, né? A gente está aprendendo a mexer com a mídia social. Exatamente. Muito bom. Bom, aí, essa postura, então, sempre eu tive. Então, eu comecei aí até de gravata também nos programas de televisão. Então, acabou tendo uma mudança de paradigma. Quer dizer, o médico, uma vez eu vi o Drauzio falando, ele estuda tanto, o médico estuda tanto, sabe tantas coisas. Na época, ele não tinha como transmitir esse conhecimento para outras pessoas. A única maneira que ele tinha para transmitir era através da rádio, da televisão. Rádio eu fiz muito também.
Os veículos de comunicação.
Os veículos de comunicação
na hora. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho nada mais medíocre do que regular conhecimento. Eu acho que se você conhece algo, pode ajudar com aquela informação.
Até para colegas,
exatamente. Exatamente. E às vezes até a gente vê, né, durante a nossa formação, uma hierarquia. Quantas vezes a gente não se deparou com profissionais que regulavam informação?
Regulavam.
Com medo daquele profissional mais novo que estava chegando. Eu acho isso algo tão... Tão pequeno.
É. Eu tive a felicidade de acompanhar há muito tempo o professor Domingos Delasti, né? No quarto e quinto ano, sexto ano da Faculdade de Medicina, eu acompanhei ele diuturnamente. E ele tinha a maior biblioteca de ginecologia e obstetrícia particular do Brasil.
Na casa dele.
Na casa dele.
E você acompanhava ele na faculdade, quando você estava na faculdade?
Acompanhava ele na faculdade, nos hospitais. Eu me formei em 81. Então foi em 79,
quarto, quinto
80,
ano.
Quarto,
mas
quinto
aí,
ano.
Mas aí você deixava?
Eu deixava a faculdade, quer dizer, dava para dar umas falsas. Não precisa fazer essa cara. Não façam isso. Não, e é lógico que não dava para ir sempre.
Com responsabilidade.
Né? Exato, e fim de semana. E fim de semana, sim. Sábado e domingo eu ficava junto com ele. Ele gostava muito de estudar, a gente estudava muito juntos. E ele... era o detentor do conhecimento, porque ele tinha uma biblioteca enorme. Então, os outros colegas que precisavam fazer uma tese, que precisavam preparar uma aula, então iam pedir ajuda para ele, porque ele ia procurar na biblioteca dele aquele assunto que ele recebia, todos os periódicos do exterior. Então, ele fornecia para os outros colegas.
Generoso, né?
Generoso. Mas hoje, não. Hoje a gente tem no celular. Hoje é uma coisa ridícula. Quer dizer, você tem toda a biblioteca. Qual biblioteca você quer entrar? Você entra na hora. Qual museu você quer entrar?
Eu acho que esse acesso mais fácil à informação democratizou a medicina, né? Assim como, por exemplo, a rede social democratizou o destaque na medicina. Então, antigamente, quem que eram os médicos que tinham grandes clínicas, que tinham muitos pacientes? Eram os chefes da cadeira.
Exato.
Né, das universidades, das grandes universidades.
Exato.
hoje, não que não seja importante, importantíssimo você ter uma formação sólida, mas hoje a rede social e esse acesso mais fácil à informação democratizou isso, você não acha?
Bastante.
Na medicina.
Ah, sem dúvida. Isso eu acho que foi bom para todo mundo.
Todo mundo.
Foi bom para o médico, foi bom para o paciente, claro, porque o paciente vai estudar o que ele tem, vai estudar os sintomas que ele tem, ele ajuda. Hoje o paciente é um parceiro. É. Quer dizer, e o médico, quando ficar à frente de um paciente que é parceiro, tem que ter ele como parceiro, não como enxerido. Não, de jeito nenhum.
É uma troca.
É uma troca. Acabou aquela coisa do médico ficar em cima de um pedestal, uma entidade. Ele falava, olha, você tem que fazer isso, vai ter que ser operada. Várias vezes, sua avó mesmo, minha mãe, quer dizer, tinham os médicos, o que ele falava, olha, vai ter que fazer uma cirurgia. Cirurgia do quê? Não sei. Falou para estar lá às 8 horas em jejum.
Nem questionava. Eu lembro da mamãe contar que quando ela estava grávida da Fê, ela ficava na sala de espera rezando para o obstetra dela estar de bom humor. Ela tinha medo do médico. Hoje, se a gente gerar medo no nosso paciente, ele nunca mais volta.
Exato.
E com razão.
Exato.
Uma vez você me falou uma coisa que eu achei tão legal, que assim, o paciente ele vai te consultar. Né? A consulta nada mais é do que ele vai te consultar. Ele vai lá perguntar a sua opinião, o que você acha. Ele que vai se tratar.
Exato. Não é...
Ele que vai decidir.
E ele não
ele que se cura.
E ele não é propriedade de ninguém.
De ninguém. Eu acho...
É
legal. Algo nobre, se você pensar, né? Poxa, a pessoa está te procurando para saber a sua opinião, né? É muito legal.
Agora, vamos falar um pouquinho de você. Já falamos muito de mim. Vamos falar um pouquinho de você. Você falou... O que fez você mudar, assim, tanto de atriz de Hollywood e ser médica ginecologista? A Débora, quando era pequena, ela queria ser atriz de Hollywood. O que você vai ser, filha? Você é atriz de Hollywood. Não era por menos, ela não deixava por menos.
Não era atriz da Globo.
Não,
era atriz de Hollywood. Não, e eu lembro que eu realmente tinha vergonha quando falava isso. Engraçado, né?
Porque pequenininha, né? O que você vai ser? Perguntava pra amiguinha. Eu quero ser jornalista,
advogado.
Eu quero ser advogada, tal. Ou dentista.
E eu enchia a boca pra falar atriz de Hollywood.
E você, o que você quer? Atriz de Hollywood.
Será que tem uma foto? Nossa, pequena aqui. Olha
que
só.
Que bonitinha. Que lindo, olha.
Olha. Não, olha a minha cara.
É. Não, a Fernanda toda bonitinha. Olha a bermuda combinando. Olha a moleca.
Sempre fui.
A moleca da casa,
não,
né?
Não, você sabe que... Bom, eu decidi ser médica 6 meses antes do vestibular. Né? Você lembra?
Lembro direito.
Então, na verdade, bom, a gente estudou, né, em escola inglesa, então todo o currículo era para ir para fora.
E essa coisa da escola inglesa também, a gente tem que ter um parênteses aqui, por que vocês já foram acabar numa escola inglesa? Vocês estudavam numa escola católica, é uma escola bem tradicional de São Paulo, e aí a Fernanda, eu acho que ela estava no sexto ano, sétimo ano, e ela veio a mim e a sua mãe e falou assim, olha, eu queria mudar de escola. A gente levou um susto, falou, mas como mudar de escola? Eu não estou satisfeito com a escola. Mas que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mas não estou satisfeito. Eu queria mudar, eu queria uma coisa diferente. Eu falei, mas diferente, meu Deus, o que, que nós vamos fazer diferente? O que pode ser? Pensamos no Porto Seguro, pensamos no Bandeirantes, mas não era o nosso perfil, era uma coisa muito rígida. Aí, nessa época, eu estava fazendo o pré-natal de uma paciente que era filha de uma diretora de escola, uma educadora, que era do San Nicolas, dessa escola inglesa. E eu contei isso para ela, ela falou assim, poxa, vai lá conversar com a minha mãe, vai visitar a escola, é muito interessante, é muito legal, a proposta é muito interessante de conhecimento, de vida, de orientação, não é tão informativa, é mais caráter mesmo do aluno. Então, aquilo nos deixou muito animados e fomos conversar com a Mrs. Hazel. Mrs. Hazel, muito simpática, uma mulher muito
brava,
inteligente,
né? Ela era brava.
Muito brava, muito muito disciplinada, como todo bom inglês. E adoramos. E aí eu chamei a Fernanda e falei assim, olha, Fernanda, você quer então uma coisa diferente?
Nossa, eu lembro disso.
Ela falou assim, eu quero, pai. Falei assim, então...
Amanhã.
Amanhã nós vamos conhecer uma escola inglesa. Ela começou a chorar. Começou a chorar. Falou, não, eu queria diferente, mas não era tão diferente assim.
É, porque
não,
aí era tudo em inglês.
Tudo em inglês.
Química, física, biologia, matemática, tudo inglês, era tudo em inglês. A única aula que a gente tinha em português era língua portuguesa.
Exato.
História e Geografia do Brasil, só.
Chegamos,
bom, aí ela foi.
Foi. Chegamos lá, eu, ela e a sua mãe, fomos conversar com a Mrs. Hazel. E a Mrs. Hazel, então, olha, a escola é assim, assim, assado, tem essas matérias, e você é muito bem-vinda. Aí eu falei assim, ah, vamos fazer um teste. Aí ela olhou assim para mim, mas que teste? Ninguém me falou de teste. Que teste é esse? Aí chamaram um
professor.
Professor de história, né?
É.
Ele é professor de história. Aí ele veio, muito simpático, falou, ah, Fernanda, vamos lá conversar então em inglês, vamos ver o seu inglês, se você tem condições de acompanhar a escola. Aí nós ficamos conversando com a Mrs. Hazel, cada vez mais encantado com o tipo da escola. E é mais ou menos meia hora depois ela voltou com aquela cara, né, brava, que ela tava brava. E o professor falou, não, olha, ela tem condições de acompanhar, ela vai ter que fazer aulas de reforço, né? Vai ter que estudar, mas ela tem condições, sim, não tem problema nenhum.
Não, e aí, quem acabou, acabou sobrando para mim, porque eu adorava a minha escola, tinha um monte de amigo, e aí vocês adoraram,
você
né?
Não quis, você não queria mudar,
eu
né?
Eu não queria mudar, e aí vocês adoraram a escola nova e falaram para mim, ó, querida, você é a próxima. Foi dura essa troca, mas foi maravilhoso.
É, mas a saída da sua escola foi muito emocionante
muito,
né?
Muito. Foi muito legal.
Conta como foi, isso é uma história muito legal.
É, não, eu tinha muitos amigos, né, na escola brasileira. E aí, no último dia de aula, do meu último dia de aula, todos os alunos foram para frente da sala e eu não entendi nada lá, eu sentadinha na carteira.
Isso você tinha quantos anos? 13, 14?
13, 14, né? E aí eles começaram a cantar uma música do Titãs, que eu não me lembro o nome. E eu acho melhor eu não cantar aqui, senão a gente não vai ter mais ouvintes no nosso podcast. Mas, nossa, aí eles começaram a cantar, eu comecei a chorar, aí todo mundo me levou no carro, tinha aquelas cartas que as amigas fizeram quilométricas, foi bem dramático. Mas deu tudo certo, me formei no San Nicolas. E aí, para voltar à sua pergunta, a gente fez todo o currículo para ir para fora. E eu tinha vontade de trabalhar no terceiro setor. Eu queria trabalhar na ONU, na Unicef, instituições assim. Mas aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu queria ajudar. Eu queria contribuir. Eu acho que isso fez parte da minha personalidade aí desde sempre. Então, eu não fiz parte daquele time que sempre sonha. Diferente de você, né? Que cresceu querendo ser médico. Uhum. Eu não. Apesar de ter você como exemplo, eu não tinha esse sonho de ser médica. Mas eu tinha esse sonho de ajudar, de fazer a diferença, de... Poxa, através da minha profissão, poder contribuir de alguma forma. E aí, 6 meses antes do vestibular, lembra? Eu me formei, fui estudar 2 meses fora, voltei, comecei em agosto o cursinho, e aí em novembro eu passei. E aí fiquei até na dúvida, né, se eu fazia mais um tempo de cursinho, mas você falou, não, comece, é isso mesmo, e aí fiz...
Mas medicina, para fazer medicina, você precisa gostar do próximo.
É.
Você precisa de gostar de gente. Você precisa se interessar pelos problemas das outras pessoas.
Você precisa se interessar. Você precisa escutar de forma presente.
Querer ajudar.
Né?
Querer ajudar.
Tem que ter compaixão.
Você pode até não saber resolver o problema daquela pessoa, mas você pode orientar.
Mas você importa,
pode,
né?
Você se importa. É. E querer que ela tenha uma vida melhor. E essa era a sensação que eu tinha quando eu ia entrar no ar. Dava aquele nervoso, aquele frio na barriga, às vezes até o intestino desandava, né, dependendo do programa. Mas eu pensava, imagina aquela senhora, aquela moça que não tem condições de ir ao médico, que está lá no interior da Bahia, de Pernambuco ou de São Paulo, ou mesmo na cidade de São Paulo, mas não tem condições de ir no médico, o que eu posso fazer para ajudar? Então, esse era o meu coaching,
combustível.
Aí eu entrava, respirava fundo e ia embora.
É.
Então, isso é que é gostoso. Agora, e a ginecologia? Como foi essa... Porque você ia fazer pediatria.
Isso foi... Né? As pessoas estão pedindo para eu cantar. Eu não vou cantar. Depois
dos
eu ponho a música. Mas uma coisa importante é que o nosso chat está aberto. Quem quiser fazer pergunta, não pedir para eu cantar, não pedir música, mas quem quiser fazer pergunta,
quem
manda...
Quem quiser cantar, pode também.
Manda aqui para a gente responder.
Mas qual que é a música? Não precisa cantar, mas qual que é a música?
Eu não lembro o nome.
Não, mas é assim...
É aquela, o acaso vai... Sabe? Pronto.
É legal.
Foi, agora mandei a pergunta. Ginecologia obstetrícia, como que foi essa escolha? Você sabe que foi... Não sei se você sabe isso, mas para mim foi complicado essa escolha. Porque aí entrei na faculdade. E eu sempre fui muito questionadora, né? Você bem sabe. E eu me encontrei na faculdade. Eu realmente gostava muito. Eu passava em cardiologia, falava, vou fazer cardiologia. Eu passava em infecto, vou fazer infecto. Só reumato, que eu tinha certeza que eu não ia fazer. Mas o resto, assim, eu pensei realmente em todas as especialidades. Eu via que eu gostava de medicina mesmo. Mas todo mundo já sabia que eu era sua filha. Por você ser mais conhecido no meio médico. Todo mundo que sabia que eu era sua filha já vinha com um discurso falando assim, ah, mas você vai fazer ginecologia obstetrícia. Claro que você vai... E eu acho, hoje, né, analisando isso de uma forma retrospectiva, eu vejo que não era por mal que as pessoas faziam isso. É uma associação normal, acontece. Mas eu ficava incomodada com aquilo. E não no sentido de, porque eu tenho o maior orgulho de você, mas no sentido de parecer que eu estava pegando o caminho mais fácil. Parecia que eu ia...
Pegar carona.
Um atalho.
Tá.
Exatamente. Então todo mundo ficava, mas é claro que você vai... Eu lembro dos professores falando assim, não, mas você, no internato principalmente, que a gente tinha mais contato e tinha contato com ginecologistas obstetras, que aí te conheciam mais ainda, falavam, não, mas você vai ser muito tonta se você não fizer ginecologia obstetrícia. E aí eu criei isso na minha cabeça, que eu estava então pegando um atalho, que talvez eu sempre ficaria ali, sabe? Poxa, as pessoas iriam me comparar sempre. E eu falei, quer saber? Eu gosto tanto de criança. E aí... Pediatria foi uma solução que eu achei, que eu encontrei boa. Porque eu falei, poxa, dá para a gente trabalhar juntos, dá para eu complementar. Então, você faz o parto, eu faço a parte de neonatologia, depois de pediatria, adorava criança, putz, estava decidido. Mas a verdade é que eu nunca me identifiquei com pediatria, porque eu gosto de criança saudável, pulando, brincando, não de criança doente.
É.
Sempre me incomodou, né?
Muito
assim,
triste.
Quando eu passava na pediatria, eu sofria, chorava ali. E eu sempre fui muito bem em GO. Parecia que era uma coisa instintiva. Mesmo quando eu não sabia, parecia que eu acertava, sabe? Assim, sempre gostei muito, sempre escutei, sempre vi você contar as histórias, sempre me interessei, sempre fui curiosa com isso, mas não sei explicar. Não sei se é genética, não sei se...
É engraçado,
não sei se,
né?
Se, eu cresci se, nesse ambiente.
E na verdade, ginecologia e obstetrícia é uma profissão, é uma especialidade que tem tudo.
Tudo.
Tem cirurgia.
Olha lá.
Tem cirurgia, tem endocrinologia, tem
puericultura.
Você consegue orientar a mulher quando, logo depois que nasce, antes do nascimento.
E pai, tem um leque.
Ai, que delícia,
ai, que legal.
Muito
tem
legal.
Um leque de opções dentro da especialidade que eu acho que poucas especialidades têm. Então, você pode fazer obstetrícia, você pode fazer só ginecologia, você pode focar em reposição hormonal, em menopausa. É que você ainda é da cabeça e do tempo que faz tudo. Mas hoje as pessoas estão assim nichando muito mais. Estão fazendo reprodução humana só, ou oncopelve, então faz só cirurgia. E eu acho que isso é uma grande vantagem da especialidade. Bom, mas aí decidi, então, fazer pediatria. Né? Eu lembro que a gente teve essa conversa e eu falava assim, putz, eu acho que eu não gosto de cirurgia. Eu encasquetei com a história da cirurgia. E é engraçado, é irônico, que hoje é uma das coisas que eu mais gosto é de estar no centro cirúrgico.
Engraçado.
É. E aí você falou, bom, você não gosta de cirurgia, então melhor pediatria e tal. Você ficou decepcionado? Olha, a revelação aqui, eu nunca perguntei isso pra você. Quando
não.
Eu te falei que eu ia fazer pediatria.
Não. Eu sempre incentivei vocês a fazer o que gostam. Sempre achei que vocês tinham que fazer o que gostam. Não.
Mas você queria, no fundo, que eu fizesse GO?
Não, muito gostoso a gente trabalhar juntos.
É.
Nós fomos esse final de semana, fomos trabalhar juntos, é uma delícia.
É.
Poxa vida, vou passar na sua casa aí pra te pegar. E a gente vai ficar junto a noite inteira. Poxa, é gratificante, sem dúvida nenhuma.
Sim.
Mas não que isso passava pela minha cabeça e falasse, vai ser tão legal.
Entendi.
Se a gente fizer isso. Porque...
Mas você nunca, impressionante isso, você nunca me pressionou. Né? Eu digo que você sempre me incentivou indiretamente, mostrando como você era feliz na sua escolha,
exato,
na sua profissão.
Exato.
Mas nunca diretamente.
É.
Bom, aí me inscrevi para todas as provas de pediatria. E aí eu estava fazendo, acho que era um curso, do médico curso, era um curso prático, que tinha que entubar os bebezinhos. me deu um mal-estar aquilo. Era num boneco. Imaginei, eu fiquei pensando, eu trabalhando desse jeito, com bebês, com crianças. Eu falei, não. Eu falei, eu vou seguir meu coração. E aí, nas provas, em GO, eu ia super bem, eu gabaritava. Em pediatria, eu ia super mal. Eu falei, não, alguma coisa está errada.
Alguma coisa está errada. Mas você sabe, olha o que me aconteceu isso hoje. A gente estava numa reunião clínica lá na Viveri Sanos e tinha uma criança chorando. Eu falei, nossa, mas o que... Quem que é essa criança chorando? Será que é pediatra? Abriram, tem pediatra atendendo aqui? Se não, era a filha da doutora Giovana, a endocrinologista lá da Viveri Sanos, e ela estava colhendo o exame. E aí eu falei para os colegas que estavam lá, agora realmente eu descobri por que, que eu não fiz pediatria. Porque você vê uma criança sofrendo. Ainda bem que existem pediatras, ainda bem, porque, poxa vida, nós temos o Marcelo Silber, que é um grande pediatra, mas é uma coisa, é muito chocante. Eu também não aguentaria tratar de criança.
Aí eu lembro que aquilo me marcou tanto, que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não é isso, não é pediatria. Eu gosto de GO, eu vou seguir meu coração. E aí foi uma revolução. Eu lembro que eu não contei para ninguém. A Paulinha, que deve estar escutando a gente, é a única que sabia. Eu falei, amiga, eu não vou fazer pediatria, eu vou fazer GO. Consegui mudar duas provas, lembro direitinho, só a do ABC e a do SUS. E aí passei no SUS, no hospital escola da minha faculdade, né, Hospital Geral de Carapicuíba. E aí eu te contei, eu falei, pai, eu tenho duas coisas para te contar. Uma... É que eu não vou fazer pediatria, vou fazer GO, e a outra que eu passei na residência.
É, isso mesmo. Foi
e
uma
aí,
alegria.
E aí eu me encontrei.
E eu tava viajando, né?
Tava
viajando. Foi uma... Nossa, eu não dormi aquela noite. Falei,
não,
nossa.
E eu lembro que, assim, a residência foi a melhor fase de toda...
A minha também.
Formação.
Foi. É porque a residência, você realmente aprende.
É aí que você vira médico.
Você vira médico.
Você sai da faculdade?
Vira a chave.
É na residência que você se torna médico. Ó, a Fabiola Moura vai fazer prova para a residência de GO no próximo domingo. E está aqui escutando a gente. Fabiola, boa sorte. E realmente você vai ver que a residência é quando você, de fato, vira médico. Todo mundo fala assim, poxa, o R1, tudo bem, é muito trabalho. São muitas horas sem dormir, privação de sono, você realmente fica longe da sua família, dos seus amigos, mas o que você ganha, né? A curva de aprendizado na residência é uma loucura. Aí eu tive a certeza, mas eu acho que...
Mas mesmo assim, quer dizer, depende muito da pessoa.
Claro, tudo.
Mas como você tudo. Se dedicar. Então, é uma fase de muita dedicação, muita dedicação. Eu lembro que eu chegava no hospital, era 6h30, 7h da manhã, saía de lá 8h, quando saía, porque às vezes emendava, tinha plantão, mas era muito gratificante. Eu via aqueles meus professores, eu falava assim, nossa, eu admirava, sabe? Professor Suen, professor Laudelino, professor Pet, o Salvatore, Bussamara Neme. Nossa, eram caras que você falava assim, putz, esses caras são demais.
É muito legal quando você admira assim alguém.
Professor Lenino Matias. Nossa, era uma coisa muito legal, muito legal. E então isso, eu queria ser professor. Então, eu ia ser professor da cadeira de ginecologia lá do HC. Essa era a minha, era o meu target. Tanto que no primeiro...
Não era ter oito clínicas.
Não era isso.
Que loucura.
Mas a vida vai...
Vai te levando.
Vai levando.
E eu acho
jeito.
Que inteligente daquele que vai se adequando aos caminhos.
Exato.
Vai, né?
Exato.
Eu acho que através das nossas escolhas... A gente vai norteando aí o nosso futuro.
Exatamente, a gente vai.
Sabrina
assim.
Costa está pedindo dicas para quem está na reta final do vestibular. Vocês são incríveis e uma inspiração para mim de GO. Ficamos muito felizes. Sabrina, sabe o que eu falo sempre? Eu tenho muito aluno de medicina que me acompanha. Eu falo que ser inspiração de alguém é uma responsabilidade e uma honra sem tamanho. Né? E você é uma inspiração para mim, papai.
Obrigado.
Mas é verdade, porque, poxa... a pessoa fala assim, você é uma inspiração, é uma responsabilidade.
É
o que você estava falando da postura, o que
verdade.
Você fala, você... Poxa, eu ia adorar se na época do vestibular eu tivesse aí médicos para acompanhar, para me motivar. Né? Então, dicas, Sabrina, não tem
Mas o dela
de
é vestibular, não é residência. Né?
Mas mesmo assim, eu ia adorar na época do vestibular... estar lá acompanhando algumas médicas, alguns médicos, para me inspirar, para me motivar.
Sim, isso sim. Isso é muito legal. Agora, quando você vai fazer a residência, realmente aquele quinto e sexto ano da faculdade, você tem que mergulhar de um jeito que... E mergulhar na medicina. Sim. Quer dizer, você... ir para o hospital, você ser curioso, você perguntar, você ser aquele cara chato, chega em casa, você viu um apendicite, você chega em casa, vai estudar o que é um apêndice.
Se envolver. E aí, aquilo que a gente estava falando, para ser médico, você tem que gostar de gente, tem que se interessar. Isso começa na faculdade. Exatamente. Não é depois só que você abre o seu consultório que você vai se interessar. Você tem que se interessar por todos os seus pacientes desde a época da faculdade. Agora, Sabrina, não tem receita de bolo. Tem que estudar. Tem que sentar lá na cadeira... estudar, fazer prova, isso é algo que você sempre me disse.
Nossa, né? fazia muita questão.
Tem os cursinhos preparatórios, isso ajuda muito, porque demais, eles focam, eles te ensinam a fazer prova. E sempre
dedicar,
mirar
jeito,
no seu sonho, porque vai dar certo.
E depois tentar você conta pra gente. Dormir bem, isso é muito importante. É fazer uma atividade física,
você tá no
uma
seu
boa
estado,
alimentação.
Né? Otimizar a sua saúde.
Consultar um nutrólogo, o que você pode fazer para alimentar seu cérebro, suplementos, ômega 3, então tudo isso ajuda. E dedicação.
E você sabe que agora, né, voltando ao nosso assunto, aquele meu medo, né, de, poxa, sempre me compararem. Eu acho que a comparação entre quando tem pais e filhos médicos, ela é natural, ela existe. Uma coisa que eu acho que distancia um pouco mais a gente é o fato de eu ser mulher. Né? Eu acho que quando pais e filhos, né? Então, mãe, mulheres com filhas e homens com filhos, eu acho que essa comparação ela é um pouco mais natural. Mas ela existe. Mas é o ônus e o bônus. Então, existe toda a parte, poxa, de eu já ter um professor em casa, de você não medir esforços para me ensinar. Isso foi aí ao longo da minha formação e na residência até hoje. Mas as pessoas comparam mesmo e ficam... Eu acho que cada um, é importante cada um ter o seu caminho, né, e ter a sua maneira de praticar. Eu acho que isso a gente fez muito bem, você não acha?
Ah, mas sem dúvida. Eu acho que comparação existe. Eu adoro quando as pessoas comparam e te elogiam. E atender pacientes, por exemplo, você não atende primeira vez mais, imagina. Não atende mais primeira vez, eu nunca fiz isso na vida, nem com 40 anos de formado. Ela não atende mais primeira vez porque o consultório está muito lotado, ela quer se dedicar àquelas pacientes que já são dela.
Então, mas olha só, mas até isso, esse é o meu jeito, eu prefiro me dedicar àquelas pacientes, atender aí com mais tempo de consulta, com mais calma e tudo mais. E você tem um outro perfil e funciona para os dois.
Exatamente.
Mas até isso foi muito legal a gente conseguir...
E muitas vezes eu atendo as pacientes e falo assim, doutor, eu não consegui consulta com a sua filha, então o senhor tinha horário disponível, então eu decidi vir no senhor mesmo. Isso me deixa muito alegre, não me deixa com ciúme ou me deixa despeitado. Imagina, eu me sinto muito bem. Eu falo, olha, você veio no lugar certo, minha filha, é isso mesmo.
Mas é um presente, né? Poxa, a gente poder compartilhar a profissão, trocar experiência, trocar figurinha.
Não, e o mais gostoso é que mesmo a filha que não fez medicina, ela trabalha comigo, ela está comigo. O genro que não fez medicina trabalha comigo. Então, muito gostoso, todo mundo em volta. E essa capacidade que você tem de envolver toda a família num projeto é muito gratificante.
E esse podcast é um projeto familiar.
É um projeto familiar. É um projeto do Beto, que a Fernanda está executando. E nós estamos aqui obedecendo. Nós estamos obedecendo.
Aí se a gente sair da linha. A Gabriela Mendes, ela está pedindo dicas para quem está no início da carreira. Ainda não tem pacientes, como atrair mais pessoas, como construir um nome sólido. Como que foi para você no começo?
É sentar na cadeira do consultório e ficar. Não tem jeito, você está lá.
Quando você abriu seu consultório?
Eu abri quando eu estava no R2.
Já no R2,
no começo do R2. Então, lá por abril, maio do R2.
Você teve medo de abrir o consultório? Porque dá um medinho.
Dá um medo, é uma responsabilidade.
Porque é você,
né?
Com você mesmo, né? Então, na residência você está aí, sendo supervisionado. Agora, exatamente, consultório é você e você.
É você e você, você tinha que resolver. Então, primeira coisa que eu fiz um coquetel de inauguração do meu consultório, que eu dividia
não,
com
isso
vários
que eu
falar, colegas.
Conta como que era o consultório. Consultório. Não era uma clínica na vida Brasil.
Não era. Tinha a salinha de exame, bem pequenininha, que só cabia uma sala.
Não, mas você dividia com vários colegas.
Com vários colegas.
Alugava. Um período.
Dois períodos. Alugava dois períodos. Então, a gente pegava 10 períodos, dividia entre os colegas e pagava, então, as despesas. Tinha uma secretária, dona Hebe. Dona Hebe não enxergava direito. A porta do consultório era uma porta de vidro. Então, ela olhava assim... Nossa, quem que tá lá? Eu falei, dona Hebe, sou eu, doutor Zé Bento, dona Hebe, sou eu.
Eu trabalho aí, né?
Aí ela disse, ah, doutor Zé Bento. Aí abria, eu falei, nossa, mas o senhor mudou o cabelo? O senhor tá
não
diferente.
Tinha mudado.
Imagina,
nada.
Eu tô igual, ah, é, acho que é, peitinho errado. Tadinha, ela é um amor. E aí eu fiz um coquetel pra família. Então, primeira coisa, Camila, é fazer esse coquetel. Pra família saber que você tem um consultório. E a sua família. É as pessoas que você conhece, os amigos. Ó, tô aqui, tenho um consultório aqui. Se quiser, eu tô aqui, tá aqui o meu telefone, pode me procurar.
Eu acho que nossos amigos e nossa família são os maiores multiplicadores aí, né, do nosso trabalho no começo.
Não. E hoje, Camila, você põe lá, estou no consultório, pá, tira uma foto.
Isso é importante, Camila. É. Acho que é importante ter uma rede social hoje. Né? A gente fala muito sobre isso.
Exatamente.
Tem que ter. É o cartão de visita hoje. Tem que ter. É o que você estava falando. Poxa, você indica uma médica, a primeira coisa que aquele potencial paciente, aquele futuro paciente vai fazer é te procurar no Instagram.
Exato. Então, você tem que ter um Instagram, você tem que dar o seu WhatsApp para o seu paciente, para ele te procurar a hora que você... E falar para ele, ó, qualquer coisa, qualquer problema, lógico. O paciente sabe que não vai ficar também te procurando à toa. É, vai te mandando bom dia e... Não. E, então, primeira coisa, e isso é que eu faria, isso que eu fiz, né? E a minha primeira paciente foi uma funcionária de uma amiga da minha mãe. Olha. Era cozinheira que trabalhava na casa, ela estava grávida e a amiga da minha mãe falou, você não pode tratar dela? Eu falei, lógico, mas com o maior prazer. Lógico, a gente não cobrava nada, né, de consulta, mas ficava numa consulta uma hora e meia.
Mas
com
eu
ela,
acredito com... tanto que tudo isso que a gente faz volta para a gente, de certa forma, né? Eu acho que, claro, conforme a gente vai crescendo o consultório, é uma consequência você acabar ganhando dinheiro. Mas no começo, eu lembro também que eu atendia todo mundo, assim, com maior calma, com maior... Não que a gente não faça isso hoje, não é isso? Mas para começar, às vezes, para dar um start, às vezes a gente tem que dar um passo para trás.
E isso, o que essa moça, que foi a minha primeira paciente...
O que
durante
ensinou,
o
breve, né?
Ensinou, exato. É. Como se comportar no consultório, a que perguntas
isso
fazer, toda
preço.
Anamnese. Isso não tem preço. É. Então, aí depois fizemos o parto dela, foi ótimo, foi uma cesariana, mas foi excelente.
Mas uma dica
então.
Que você sempre me deu, quando eu comecei, ficar no consultório.
Não adianta...
Mesmo se você não tiver paciente.
Mesmo que não tiver.
Ficar no consultório.
Você ligar para o consultório e falar assim, tem paciente hoje? Não, hoje não tem. Ah, então eu vou para o clube. Isso é um erro, isso aí você nunca vai ter paciente.
Porque muitas pacientes, né, assim, no começo, que passavam comigo, é porque eu estava lá, disponível.
Exato.
Doida para atender.
Exatamente.
Estava lá e aí acabava indicando. Olha, Camila, e qualquer coisa você manda currículo para gente, que a gente analisa
aqui. É verdade, porque olha...
Mas eu acho que é isso, eu acho que é um nome sólido que você falou, isso vem com o tempo também, né? Eu entendo a ansiedade da Camila, eu tive muito isso quando eu comecei o consultório. Você tem uma ansiedade para já ter uma agenda cheia, para já ser reconhecido, enfim, pelos pacientes, né? Por ter um... Mas tem que ter paciência.
Tem que ter paciência. Eu vou te contar uma história, Camila.
É tempo dependente.
Quando você vai plantar um bambu chinês, sabe o bambu chinês? Então, você planta um bambu chinês, primeiro ano, ele não aparece. O segundo ano, ele não aparece. Lá pequenininho. Terceiro ano, ele não aparece. Você já está cheio. No quarto ano, nada. Está pequenininho. Você fala, ah, não deu certo. No quinto ano, ele sobe 2 metros, 3 metros. Então, é a persistência. É você ter paciência. Você não vê o crescimento que você está tendo. O crescimento é para baixo, é para o terreno. Então, tenha persistência, tenha paciência, que você vai ter o seu lugar ao sol. Vai atender.
E eu acho que hoje a gente está muito imediatista com tudo. Né? A gente vive num mundo muito acelerado. Então, a gente quer tudo para ontem. Você quer uma informação? Tem aí nos sites de busca. Você quer uma comida? Tem no aplicativo. Você quer comprar alguma coisa? Você tem tudo disponível.
Todo mundo. Você falou assim, você tem 7 clínicas, 8 clínicas, mas não foi assim desde o começo. Não foi.
Lógico que não.
Eu tô na Avenida Brasil, naquela clínica grande, faz 15 anos. Mas foi a primeira grande. Depois da segunda, Viveres Anos, tem mais ou menos uns 6 anos. E aí foi indo, foi uma coisa orgânica, foi uma coisa natural, crescimento natural. Então, eu tenho 40 anos de formado. Só 15 anos que eu estou na
base. Mas a gente está condicionado a esse imediatismo. E aí a gente tem que parar, respirar, ter paciência, porque muitas vezes essa dedicação ela é pouco palpável. E isso desanima muitas pessoas, porque fala, poxa, eu estou lá no consultório 6 meses, 1 ano, ou eu estou fazendo a rede social e não está aumentando o seguidor, não estou tendo retorno no consultório. Muitas vezes é pouco palpável. E isso, às vezes, na grande maioria das vezes, gera uma frustração. Mas é o que você falou do bambu. Eu adorei. Para mais dicas de jardinagem, sigam o Dr. Zebento. Mas é isso. É pouco palpável. E aí não pode desanimar.
Exatamente.
Tem que continuar todos os dias plantando. E é assim, é justo.
Persistência e paciência.
E vem, né? Quando tem esforço, vem. Você falou agora de bambu, não sei porque eu lembrei do nosso projeto na Amazônia. Que foi uma experiência.
Foi uma coisa mais linda.
Sensacional.
Né?
Olha aqui.
Foi sensacional.
Incrível. Aliás, isso a gente podia,
isso reativar, né?
Porque foi muito legal.
Como que foi que isso aconteceu? Eu recebi um telefone, a minha secretária falou assim, doutor, com essa coisa da televisão, tem uma pessoa do Exército Brasileiro que está querendo convidar o senhor para dar uma palestra sobre saúde da mulher.
Olha aí, que legal.
Olha a gente lá com roupinha do exército.
Muito legal.
Muito legal. Isso na tribo. E esse aqui era o cacique.
Mas tudo começou... Olha que demais. Mas tudo começou com uma palestra? Eu não lembrava disso.
Aí eu fui dar uma palestra lá em Brasília. O general Vilas Boas quis me conhecer. Nós tomamos um café e foi amor à primeira vista. A gente se gostou logo no início. Só sintonizou. Poxa, mas o senhor precisa vir aqui. A próxima vez que o senhor vier aqui dar uma palestra, o senhor vai almoçar comigo. Eu falei, com o maior prazer, general. E dali a uns 2 meses eu voltei lá e ele falou, no almoço, ele falou, você conhece o Amazonas? Eu fiquei lá muito tempo, eu servi lá no Amazonas, eu era a responsável lá pelo... eles chamam de tem o Sudeste, tem o Nordeste, tem o Norte, ele era responsável pelo Norte. E aí nós vamos lá numa missão, daqui a uns 15 dias... você conhece lá? Eu falei, não conheço. Eu tenho até vergonha de falar isso, general. Não conheceu o Amazonas, que todo brasileiro devia conhecer. Ele falou assim, quer conhecer? Eu falei, eu quero. Então nós vamos lá na missão. Chamou o capitão. Capitão, doutor Zé Bento, então vai com a gente lá na missão. E aí eu conheci fui na cabeça do cachorro, aquela cabeça do cachorro.
São Gabriel da Cachoeira.
São Gabriel da Cachoeira. Era lá perto da Venezuela, no meio da floresta amazônica. Foi uma viagem maravilhosa e conhecemos lá um hospital. Esse hospital é mantido pelo
Exército,
pelo Exército. Aliás, se o Exército não estivesse lá, eu vou te contar, já tinham tomado conta. O Exército faz um trabalho maravilhoso. E aí... Nesse hospital, eles atendiam os indígenas, né? 90% é um hospital do Exército para atender as pessoas do Exército, mas 90% do atendimento era de indígena. Aí falei assim, puxa vida, general, a gente podia fazer uma missão aqui? Eu trazia minha filha e os colegas dela que estão fazendo residência, eles vão adorar vir aqui, a gente pode... colocar DIU, fazer parto, fazer cirurgia, a gente programa.
Isso.
Só tinha um ginecologista lá para tratar do hospital inteiro, de todas as mulheres. E aí ele falou, tá bom, você faz o convite, você leva essa turma toda para Manaus e eu faço a logística de Manaus para São Gabriel da Cachoeira.
Foi muito legal.
Então foi espetacular.
Incrível.
Foi espetacular.
Não, e a gente voltou, você volta... orgulhosa, assim. Eu voltei orgulhosa do Exército Brasileiro. Eu não tinha nem ideia desse trabalho, sinceramente. Talvez ignorância minha, mas você volta muito orgulhosa.
Muito orgulhoso do
país que a gente vive.
Exato, então você vê.
É difícil às vezes ter orgulho, mas disso é uma coisa que, poxa.
Espetacular o que eles fazem lá para os indígenas, para esses brasileiros, né, que estão esquecidos lá.
Lembra que eu voltei com vontade de me alistar, de tão animada que eu fiquei. A Natália Amarante é uma querida. Ela é pediatra e ela disse que as dicas serviram muito e agradeceu. Eu acho sempre importante isso, sabe? O que a gente puder passar, né? Bom, você, principalmente, né, pai? Toda a sua trajetória, tudo que você...
Se dissesse e falasse assim, poxa vida, tem um segredo. O segredo é dedicação. Dedicação e gostar do que faz. Quer dizer, você precisa gostar do que faz. Sexta-feira... Liguei para sua mãe e falei assim, ó, se prepara, nós vamos passear, vamos no restaurante. E aí a paciente entrou em trabalho de parto, ligo para ela e falo assim, ó, esquece que eu vou para o hospital. Você sabe que nós fomos lá para o hospital às 7 horas da noite, na sexta-feira, nasceu às 11h30. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, eu esqueci de jantar.
Eu também.
Eu não jantei. Você vê... O que é você gostar do que você faz, você curtir o que você faz, o amor que você tem, a dedicação que a gente tinha de fazer aquela paciente ter parto normal, que ela queria tanto.
Vibrar com ela.
Vibrar,
né?
Com ela e conseguir o parto criativo. Normal. Então, você esquece de comer, você esquece...
Do programa que você tinha, o que você tinha combinado.
Então, o segredo é dedicação. Sabe, as pessoas... gostando do que faz e tendo dedicação, o sucesso vem junto. Não tem jeito.
E sabe uma coisa? Eu acho que tem espaço para todo mundo.
Dá para todo mundo.
Então, não tem receita de bolo, porque somos seres humanos. Né? E tratamos de seres humanos. Então,
exatamente.
Cada um vai ter um perfil. E vai ter paciente que vai adorar passar comigo, vai ter paciente que vai preferir passar com você, vai ter paciente que vai preferir passar com outros médicos, porque... Cada um tem seu perfil e tem uma troca diferente.
Exatamente.
Queria lembrar todo mundo para se inscrever no canal e comentar aqui e mandar perguntas aqui no chat. E lembrando que se você se inscrever no canal, você recebe notificações dos episódios toda segunda-feira.
E vi um comentário por aqui para a gente interagir também. Isso vai ser super legal. Manda as perguntas. Vocês podem também sugerir convidados aqui para a gente entrar em contato. Tem uns convidados muito legais já. Esses 15 convidados que já estão programados são muito legais, vocês vão curtir muito. Que mais? Vão ao ar semanalmente, né? Sempre às segundas-feiras. É possível, além do YouTube, acompanhar pelas principais plataformas disponíveis.
E é toda segunda-feira, 19 horas. Ótimo, né? Eu acho segunda-feira um dia...
Muito legal. Eu acho que a gente precisa usar essa mídia social para a gente interagir, para a gente crescer.
E para o bem, né? Porque tem tanta coisa...
Exato, e para o bem. Sempre a gente vai estar aqui falando alguma coisa que eu quero que... Sabe, que você ouça o podcast e você desliga e fala assim, puxa, hoje aprendi alguma coisa. Hoje, puxa, aquela mensagem, aquela... jogada, aquela tacada, aquilo lá eu posso usar para minha vida. Isso aí pode fazer diferença na minha vida.
Esse é o objetivo.
O objetivo do podcast. É exatamente o que eu fazia quando eu ia nos programas. É exatamente o que eu faço, né? Porque ainda continuo nos programas. É gozado que eu estava pensando isso quando eu ando com meus cachorros. 5 horas da manhã eu vou andar com os cachorros.
Não, e hoje eu passei ali na frente, eu reconheci o Tonico. Você acredita? Eu estava passando, indo para o hospital fazer um parto.
São 3 cachorros.
E eu reconheci o Tonico, que é o vira-lata que a gente adotou. E eu falei, bom, eu acho que meu pai deve estar por aqui.
Tava indo pro parto.
Quantos
nenês nasceram esse final de semana?
Esses últimos 4 dias eu fiz 7 partos.
Nossa, que loucura.
Meu
Deus do céu. Contando com essa de sexta-feira, né?
Não, sexta-feira eu fiz 3, sábado 1, domingo 1 e hoje 2.
Olha só.
Uma loucura. E é isso que você falou. Quando faz sentido, quando você tá lá... a gente deixa muito, né, de ficar com a nossa família. Então, por exemplo, ontem, domingo, estava o maior sol, o João estava na piscina e eu no hospital fazendo parto. Ele me mandou uma foto.
Então, isso é uma curiosidade que eu tenho. O que, que o seu futuro marido acha dessa história toda?
Ele tem um maior orgulho, é muito fofo, muito. Toda vez antes de sair, ele fala isso. E quando eu chego, ele fala. Eu acho isso muito importante, você ter um parceiro. É, né? É a mamãe.
É,
apoiar, respeitar a profissão, apoiar, admirar.
Bom, mas quando eu estava namorando com a sua mãe, uma vez eu tive que ir embora, falei assim, olha, não vou poder ir na festa, era um jantar, um casamento, sei lá o que que era. E aí sua mãe ficou muito brava, ficou muito chateada. E a sua avó chamou ela e falou assim, ó, então aproveita agora para desistir. Então, se essa vai ser sua vida. A vida dele é fazer parto e ele não comanda, ele não administra, ele não sabe quando que vai ter o parto. Então, se você não aguentar isso, então é hoje que é para desistir. Você já liga amanhã para ele e fala assim, ó, não quero mais.
É uma escolha, né?
É uma escolha.
É um estilo de vida. Mas eu acho também, muitos que estão nos assistindo, que vão optar por ginecologia obstetrícia ou que fazem ginecologia obstetrícia, vão entender o que eu estou falando. Você não precisa fazer sempre a mesma coisa. Você pode ter fases. É que você faz obstetrícia desde o começo e continua fazendo. Mas quantos colegas que eu conheço que fizeram por um tempo, depois decidiram ter filhos ou estavam numa outra fase, pararam e depois voltaram ou não voltaram mais e seguiram outras áreas da GO. E aí eu acho que é uma das grandes vantagens dessa especialidade, que tem um leque de opções muito grande. Você não precisa só fazer parto se aquilo não fizer mais sentido para você.
Mas a satisfação é muito grande. Eu não sofria com isso, não sofro ainda com isso, porque, na verdade, eu me sinto assim convidado para uma festa. É uma festa que você é um convidado muito especial. Você é o parteiro. Você é o convidado especial. A família está te esperando.
Isso é muito legal. Eu nunca tinha pensado. É verdade.
Os pais estão te esperando.
E você sabe que uma coisa é que toda vez que eu estou indo fazer um parto, eu fico imaginando a família. O quanto aquele parto move uma família, os amigos, todo mundo falando, olha, vai nascer, e fica todo mundo naquela expectativa.
Exato.
E é isso. Ginecologia obstetrícia é uma especialidade da saúde, né? Medicina da saúde, não é medicina da doença.
Ah,
então a gente
90.
Lida muito mais com a vida.
Com a vida.
Né?
90, 95%. É só alegria. Os outros 5%, às vezes, nos pega de um jeito que é uma tristeza. Não tem jeito.
Aí eu acho que talvez não tenha nada mais triste que isso. A Hannah Rocha, que é uma fotógrafa, é uma grande amiga, uma querida, mandou uma mensagem aqui pra gente, uma pergunta. Uma das dúvidas que a maioria tem, como conciliar a vida pessoal com a vida profissional, que é exatamente isso que a gente está falando. Você sabe que eu acho até interessante isso. Você tem uma visão... você tem um lado, né, dessa questão de administrar a vida pessoal. E eu tenho outro. Por quê? Porque eu sou mulher. Então, por exemplo, então você sempre teve aí a flexibilidade para trabalhar que hora que fosse, mas a mamãe estava em casa com a gente. A partir do momento que eu acho que as médicas decidem aí formar uma família, a dinâmica muda. Porque você imagina eu amamentando e aí tem que sair para um parto. Como que faz? Você não tinha isso.
Não tinha, é verdade.
Então, eu acho que
então, é curiosa aí você tem que ter um parceiro,
tem
né?
Tem que ter uma equipe.
Você tem uma equipe. Você tem que ter um parceiro bacana, um parceiro legal.
Uma rede de apoio.
Uma rede de apoio, às vezes com mãe, tia, avó,
babá. Eu gosto de
babá,
trazer isso porque para representar também as GOs mulheres.
Exato.
Porque é uma visão diferente. É completamente diferente.
A mulher, ela precisa ser... Antes de qualquer coisa, uma boa organizadora. Ela precisa saber administrar. Então, administrar a vida dela, administrar o marido, administrar a profissão.
O ser humano precisa ser um bom organizador.
Sim, mas
não acho que é só a mulher.
Eu acho que você tendo uma mulher que sabe organizar, o marido vai não vai dar valsa, entendeu? Eu acho que não adianta só o marido ser organizador da...
Não.
E a mulher ser uma desorganizada.
Eu não concordo. Não. Eu acho que o ser humano tem que ser organizado. Foi-se o tempo... Vamos abrir a cabeça.
Ai, meu Deus, é muito feminista.
Foi-se o tempo que era isso. É um time. Tem que ser os dois. Mas concordo que existem, talvez, tarefas que são inerentes ao sexo masculino e tarefas que são inerentes ao sexo masculino. Eu não, sabe, eu acredito na igualdade. Eu não acho que ninguém é melhor que ninguém, de jeito nenhum. Mas eu estou te dando a minha visão aqui como mulher ginecologista e principalmente obstetra. Então é punk.
Bom, vamos chamar então aqui a Fernanda. Fernanda, deixa eu te apresentar. Fernanda é a nossa organizadora, produtora e a maior organizadora que eu acho em casa.
Vem aqui.
Dos maridos, dos filhos, tem dois filhinhos.
Organizando. Não, mas eu vou te contar que ela falou aqui no meu ouvido, quando eu falei, não, é o ser humano que tem que ser organizado, ela falou, boa.
É.
Tá vendo?
É, não, mas filha, eu acho que a mulher é o pilar da casa. Eu sempre, sabe, dei muito mérito à sua mãe a isso, porque é o teu negócio, tinha parto, eu saía. E
é
sua
isso.
Mãe que ficava, sua mãe que administrava.
Aí parceria.
Falou, mas é isso que eu tô falando.
Não precisa ser só necessariamente a mulher. Mas, de fato, depois que você tem filho, tem mais coisas a pensar. Eu acho que é até, assim, tá no sangue, que você tem um outro coração que bate fora de você, que você fica pensando. Então,
Ornella Minelli.
Olá.
É obstetra.
Me pegaram de surpresa nessa.
Maravilhosa, grande amiga, uma super médica.
Super médica.
Acabou de ter o Mateu.
Acabou de ter o baby.
Tá super difícil.
Coisa
tá.
Mais linda, o Mateu. E ela falou, essa questão da amamentação realmente é um desafio na nossa especialidade. É isso.
É.
Porque
que precisa
você quer
do peito,
voltar.
Não tem jeito. Não. Mas dá pra você congelar o...
Pai.
É.
Não.
Não, mas...
Dá. Dá, concordo que dá. Não, eu concordo que
tem
dá.
Tem que fazer, você tem
mas
que
não é só o leite. Você entende que não é só o alimento, mas é o ato de amamentar? E é essa a grande dificuldade. Como que você vai estar disponível, como a gente fica, né, na obstetrícia?
E é possível, a Ornella é um grande exemplo.
É um grande exemplo. E também tá lá amamentando.
Tá
é difícil. É equilibrar os pratinhos, é um negócio difícil.
Tem que ser um bom administrador, né? Então, vamos chamar o Beto. Beto, senta aqui. Beto, meu genro.
Pegando todo mundo de surpresa no filme dos
45
segundos.
45, senta aí. Vem contar pra gente aqui. O Beto é, pra quem não conhece, meu genro. Ele que administra todas as clínicas, porque eu sou médico. Eu gosto de medicina. Eu gosto de atender. Então, quando a gente abriu a Viver e Sanos foi aberta porque os homens começavam a se interessar pelo bem-estar das mulheres e começaram a querer ficar do mesmo jeito. Eu fazia reposição hormonal com hormônio bioidêntico.
Começaram a ficar preocupados, em outras palavras.
Eles começavam a falar, puxa vida, doutor, caramba, será que...
Também quero, né?
Pede uns exames, vê como é que eu tô. Mas eu não era minha especialidade.
O homem não tem aquele médico, tem o cardiologista, ele não tem o ginecologista.
E não tem o costume de ir no médico, né?
Aí, nessa época, o Beto estava casando com a Fernanda, já faz 6 anos, né? 6 anos. E aí nós abrimos uma clínica pro homem, especializada no homem, mas aí eu falei pro Beto, mas Beto, você vem me ajudar a administrar. Porque eu não sei administrar, a coisa cresce muito, funcionários, RH,
deixa
salários.
Deixa de ser um consultório, vira uma empresa.
Vira uma empresa.
É exatamente o que eu falo.
Vira
não
uma
é
empresa.
Mais um consultório, é aí, um negócio.
Agora. É exatamente o que é uma casa, né? Uma casa é uma empresa.
Total.
Mas quem administra a casa?
Os dois.
Tanto faz, o homem
os dois,
ou a mulher,
né?
Não
tá
importa
bom.
Quem.
Bem, agora tem uma pergunta pro Beto.
Fala.
Chega de
polêmica. Como é? Não, pior que a minha pergunta talvez seja um pouco polêmica. Como que é trabalhar com o sogro?
É muito fácil. É bem mais fácil do que trabalhar com a esposa. Trabalhar com a esposa é que realmente é difícil, porque dependendo, pelo menos eu... Se eu brigo com ele, eu durmo na cama. Se eu brigo com ela, eu vou pro sofá.
Essa tá boazinha.
Não, brincadeira. Verdade. Não, mas é uma delícia. Tem os seus desafios.
Quando ele te chamou, quando ele falou assim, Beto, então, poxa, você me ajuda. O que, que você pensou?
Quando eu entrei na Viver e Sanos, na verdade, eu tinha um outro negócio e foi mais para ajudar, né? Não era o meu trabalho do dia a dia.
Não foi.
Foi aos poucos, né?
Foi aos poucos, era um investimento.
Foi algo natural, então essa...
Foi algo natural e que foi acontecendo com a expansão do grupo, na verdade. Acho que se a gente tivesse só Viver e Sanos, ainda seria uma coisa só mais lateral minha. E aí, com a expansão do grupo, acabou que eu fui sugado para tudo isso e não tinha outra opção a não ser ficar...
Eu acho que foi... Aí depois apareceu a Anália Franco, depois veio a Alphaville.
A Arium.
Depois a Ario, que é a do Pacaembu, e agora Ibirapuera, e agora da Cidade Jardim. Quer dizer, é muita gente. Quantos funcionários são, Humberto?
Hoje a gente está com, acho que 150.
150
funcionários e mais de 100 médicos.
É muita coisa.
Funcionários, né? Sem contar os médicos.
É uma empresa.
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 Se o médico ou ele tem alguma pessoa da sua confiança, né, para ser o CEO, né, esse monte de clínica, ou ele larga a medicina. É. Quer dizer, não dá para fazer o que eu faço.
A gente conhece alguns médicos. Semana passada que a gente teve com o presidente do conselho da DASA, era um médico. Exato. Que acabou virando executivo.
Isso acontece bastante, né?
Muito, muito, muito.
Eu imagino também que é a parte difícil dos médicos de administrar o seu próprio consultório, porque tem a secretária.
E outra, vamos falar a verdade, a gente não gosta.
Não gosta.
A gente quer estar ali com o paciente.
Exato.
A gente quer fazer o parto, quer... E é muita coisa já para pensar.
É muito, muito chato.
E para você também foi muito bom.
Foi muito bom.
Porque tirou também algo que você... tocava muito sozinho. E foi curioso porque a entrada do Beto e a minha foi simultânea.
Próximo, é.
Então, aí, do ponto de vista de assistência, você estava... foi quando eu me formei. E o Beto na parte de administração.
Exatamente. Quer dizer, deu uma boa, vamos dizer...
Aliviada na
aliviada,
barra.
Tanto na parte administrativa quanto na parte de assistência, porque...
E eu acho que foi justamente quando a gente começou a expandir, não foi?
Foi.
Foi.
E aí nós trouxemos ainda a Fernandinha para fazer todo o nosso marketing.
Sim.
E ela que inventou esse podcast. Não, quem inventou foi o Beto. E aí estamos aqui no podcast, que eu acho que é uma coisa muito interessante, muito legal. É feito com muito amor para todos vocês.
Temos uma equipe maravilhosa atrás das câmeras.
Tem uma equipe toda aqui por trás.
Não,
uma
produção bem bacana. Tudo que envolve, né? Então, todo o planejamento, pensar nos convidados. Os convidados, os episódios que a gente já gravou foram sensacionais, com pessoas muito queridas, muito inteligentes.
Legal.
E todos os outros convidados que estão por vir. É muito legal.
Muita experiência, muita experiência boa, muita experiência de vida. E a gente vai contar. Nós temos um colega que ele dá aula sobre consultório. Ele dá aula de como ter consultório. Então, o Daniel, muito interessante, é um gastroenterologista que fez junto com a esposa esse curso.
Demais.
E é muito, muito legal. Nós temos um convidado que vai falar sobre rede social. O que você deve colocar na rede social? Que tipo de postura que você deve ter na rede social? Então, coisas básicas.
A gente tentou convidar um leque bem diverso
de pessoas
para a gente poder agregar em diversas áreas. Não só até para os médicos escutarem, pessoas de outras áreas e gostarem, né?
O que eu acho mais legal é isso, a gente dá voz para outros colegas, colegas que não trabalham com a gente, colegas que trabalham em outros lugares, em outras clínicas, é unir a classe médica e pensar um pouco fora da caixa, né?
Exatamente.
É o homem e a mulher.
O médico pode ser além do...
Exatamente.
E não só o médico, né? Acho que é bem importante a gente frisar isso, que o nosso público seria o público geral. Todo mundo vai se identificar com algum assunto que a gente vai tratar aqui.
Mesmo porque, Beto, eu acho que isso eu aprendi com você, pai. Somos médicos, mas somos muitas outras coisas também. A gente tem vários outros interesses. Não somos só médicos, somos também médicos.
E você recebe essa pergunta direto, né? De o que você faria se não fosse médico?
Direto. Faria um milhão de outras coisas. Eu não sou daquele time que, não, eu não faria mais nada. Não, faria. Dá vontade, às vezes. Mas faria, claro que faria. E a ideia é a gente falar sobre essas outras coisas aqui também.
Exato.
Não é falar sobre as doenças. A gente, consequência a gente falar de saúde, porque, querendo ou não, tudo está ligado ao bem-estar e à saúde. Mas a gente não vai falar aqui de endometriose, de candidíase, de DIU. A gente vai falar sobre
isso. Para as pessoas conhecerem vocês além da medicina.
Antigamente, a gente tinha uma profissão só, porque a gente morria cedo. Então, você tinha que ter filho logo, você casava cedo, você se formava cedo. Às vezes, nem fazia muito o que você gostava, mas você tinha que fazer alguma coisa.
Tinha que ter um trabalho,
né? Tinha que ter um trabalho e rápido, porque você morria cedo. Hoje, não. Hoje você vai até 90 anos, você pode ter duas você profissões, três profissões,
passear em várias áreas.
E fazer Instagram maravilhoso.
Exato,
né?
Exatamente.
Falar bem na televisão.
Exatamente, você pode. É, você gostar
Será
de carro
que dá
antigo,
tempo de ser atriz de Hollywood
gostar
ainda?
De automobilismo.
E acho que até mudar de especialidade. A gente conhece vários médicos que mudaram de especialidade no meio da carreira.
Verdade.
Né? Não, não tem necessidade de ficar naquela mesma especialidade sempre.
É, exatamente. É. O Baracá. É? Baracá. Era oftalmo, agora ele é nutrólogo, é um médico da saúde, né, um médico integrativo. De
Beto,
medicina.
E você, por exemplo, não sendo médico, mas lidando com tantos médicos, você já observou aí o crescimento de vários, né, nas nossas clínicas, e acompanha e conversa muito com todos eles. O que você vê naqueles que realmente crescem no consultório? Né? Então, igual a Natália estava perguntando, o que você vê de característica em comum? Uma visão de um não médico.
Eu acho que tem um ponto crucial. É qualidade no atendimento. Só isso. O cara tem que tratar bem o paciente. O médico tem que tratar bem e dar uma qualidade para ele de qualquer forma. Seja uma consulta de uma hora e meia, seja uma consulta de 15 minutos. Mas o paciente tem que sair e ter essa percepção que ele foi acolhido pelo médico. Pela clínica.
É isso,
enfim,
que vai fazer ele voltar,
indicar. Eu acho que isso é primordial. A gente conhece vários médicos, podem ter currículos melhores, piores. Mas, assim, quem está sempre com agenda cheia, sempre com pacientes, são os que a gente recebe o feedback que o médico é legal, que o médico atendeu super bem, que o médico é atencioso.
E é engraçado que parece uma coisa óbvia, né? Mas não é. Não.
Você gostou do bambu? Posso contar outra?
Dicas de jardinagem.
Eu vou te dar uma pérola. Eu te dou uma pérola. Daqui a uma semana, eu vou te dar outra pérola. Aí, cada pérola dessa é um conhecimento seu. E aí, dali uma semana, eu te dou outra pérola. São três pérolas que eu te dei. Daqui a 6 meses, eu pergunto para você, onde estão aquelas pérolas que eu te dei? Eu falo assim, pô, você sabe que a primeira, eu não sei onde eu guardei. Puxa, deve ter colocado em algum lugar, não sei onde foi. A outra eu guardei tão bem que eu não sei onde foi parar. E a outra eu deixei na calça e se perdeu na lavanderia. Esse é o conhecimento. Muitos médicos têm o conhecimento, mas falta um fio de nylon. Se eu te der um fio de nylon, esse fio de nylon você vai colocar todas as pérolas e vai fazer um colar, você não vai perder. Você vai saber exatamente onde está. E esse fio de nylon é exatamente o que o Beto falou. Quer dizer, é você atender bem o paciente. Não adianta nada você ter todos os conhecimentos, porque os conhecimentos você se perde. Mas quando você tem um fio de nylon, que você une todos os conhecimentos e dá aquele atendimento bom ao paciente, você tem o seu retorno.
Nossa, temos um poeta entre nós. Adorei. Mas é isso. E parece óbvio, mas não é. Não é tão óbvio.
Não é, não. E é isso mesmo, que o médico precisa, o paciente é uma pessoa...
Ele quer se sentir único.
E ele...
Acolhido.
Acolhido. Ele tá debilitado. Ele está vulnerável. Ele tá,
e hoje, o médico tem que estar presente.
Hoje atendi duas pacientes...
É muito difícil as pessoas estarem presentes.
Exato.
E olharem para ele assim, estou aqui, estou te escutando, né? Porque senão, Fê, é muita informação. Você tem que escrever no computador o que o paciente está falando. Tem seu celular tocando. Você está pensando em outra coisa?
É.
Aí o paciente
Isso
percebe.
É uma coisa que eu não faço. Não atendo celular. Não mexo no computador. Eu deixo para mexer no computador quando a paciente está se aprontando para o exame. Então, aí eu mexo no computador rapidamente. Não gosto de fazer na frente da paciente. Por causa disso, você perde a atenção. Hoje eu atendi duas pacientes com dor abdominal. E ela falou, já estou com essa dor 2 anos. Aqui. Eu falei assim, eu aprendi nesses 40 anos que eu preciso
valorizar
o sintoma da paciente.
Sim.
Então nós vamos atrás de ser a dor. Porque dor não é normal. Dor pode ser sinal de algum problema. É. Não é à toa. E você não estaria aqui inventando a dor. Não fala assim, eu vou inventar só para ver o que ele fala.
O paciente precisa que a gente acredite nele.
Ah, exato.
Ele está lá para isso.
E, na verdade, é a única ferramenta que vocês têm.
Exato.
Claro.
Agora, assim, eu acho que trazendo uma visão de quem não é médico, e até um assunto meio polêmico, na medicina e para médicos tratarem, o médico não entende que ele é um vendedor. Qualquer profissão hoje em dia, a gente tem que ser um vendedor, né? E o médico, ele tem medo de parecer vendedor. Mas você está lá vendendo um serviço, ponto final. Você não vai numa loja onde a vendedora vai te tratar mal. Por mais que você goste da roupa, que você fique interessado, se você for maltratado, se a pessoa não te der atenção, você não vai comprar aquela roupa. Talvez você volte para comprar com outra vendedora. E acho que o médico é isso, assim, ele tem que saber vender o serviço dele, não
é? E se valorizar.
E não é vender mais caro ou mais barato. Independente do preço, se ele atende convênio, se é médico particular, ele é um vendedor, ele tem que vender o serviço.
O conhecimento dele. Está vendendo o conhecimento dele. Então, olha, ela vai precisar de uma cirurgia. Ele está lá vendendo o conhecimento dele, que ele é capaz de fazer aquela cirurgia daquele caso nela.
É um convencimento. Você está ali convencendo da mesma forma que a vendedora está convencendo você levar...
Comprar o vestido. E aí você pode também, outro médico, você pode pedir outra opinião.
Aí, eu acho que existe essa resistência mesmo na medicina, porque existe toda aquela questão, aquela energia que é uma nobreza de cuidar do próximo, que, claro, sem dúvida nenhuma é, mas não deixa de ser uma prestação de serviço, né? Então, a linha é muito tênue aí entre as pessoas não entenderem isso.
Exatamente.
Nem os médicos e nem os pacientes.
É, os dois lados.
Exatamente. Legal. Olha, estou gostando muito dessa experiência. Eu acho que vai ser uma trajetória muito legal. Acho que vai ser muito bacana com os convidados que nós vamos ter aqui, com essa menina que é um espetáculo. Ela é demais, realmente. Às vezes eu fico olhando para ela assim...
Devia ser DT Podcast também.
Nossa! Mas é uma coisa de louco. A gente tem muito que aprender com ela, porque é impressionante. Você vê que a sabedoria e postura não vem com a idade, né? Você pode ser jovem e ficar encantado. Isso é um dom da pessoa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse podcast que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês.
Está sempre preparado com muito carinho.
Muito. E eu queria agradecer a Fê e o Beto pelo comprometimento, pela dedicação com esse projeto. E dizer que é uma honra estar aqui do lado do meu pai, do meu professor, do meu exemplo. E vai ser realmente uma trajetória maravilhosa. Esperamos vocês. Se inscrevam no canal para receberem as notificações. Mandem comentários. A gente quer saber quem vocês querem que esteja aqui na nossa mesa do podcast. Pode ser qualquer pessoa. Não precisa ser médico. Podem... Aí, viajar, né, Fê? Que você vai atrás.
Pode achar que a gente corre
dos convidados. A gente quer que seja aí um projeto de mão dupla. Que vocês participem com a gente e continuem aprendendo também com a gente.
Nosso Instagram também, a gente vai ter... gente vai sempre @podcastjb. A gente sempre vai lá postar todos quando vai ser lançado, todos os cortes, todas as coisas do...
E esperamos feedback também de vocês.
Também.
A gente está começando, né? Hoje é o episódio zero, então, se vocês tiverem de sugestões, a gente está super aberto. E é isso.
Tchau.
Um beijo.
Até semana que vem.
Muito obrigado.
Tchau,
tchau.
Tchau.